Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com o Wisner Fraga. Ele é mineiro de Ituiutaba, é engenheiro e é escritor. Tem vários livros publicados. Olha, Seres e Sombras, Coreografia dos Danados, A Cidade Devolvida, As Aspirais de Outubro, Abismo Poente, Livro dos Verbos e lança agora, o lançamento acontece dia 4 de outubro, O Sol Entre Noites. Bom dia, Wisner.
Bom dia.
Grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Ah, o prazer é meu, uma honra.
Então, você se formou em engenharia, doutor em engenharia, e se formou escritor com vários livros já publicados, inclusive também em antologia de contos e poesia. Conta o que é escrever para você.
Então, exatamente, a questão da engenharia é uma pergunta recorrente, né? As pessoas sempre me questionam, pô, mas como que o engenheiro foi enveredar pela literatura, que história é essa? Então, mas assim, é muito simples responder isso daí. Uhum. Eu venho de uma família mineira, muito tradicional, e a minha família não aceitava que eu saísse da minha cidade para cursar um curso de letras, por exemplo.
Sim.
Então eu lembro direitinho do meu pai me falando, tudo bem, você quer sair daqui da sua casa para fazer algum curso, você vai ter que cursar direito, engenharia ou medicina.
É sempre assim,
senão
eu não banco,
né? Você.
É bem interessante isso, porque essas são as profissões mais antigas, né? Concursos mais antigos, e os pais exigiam mesmo isso.
É, exatamente. Pro meu pai, pra minha mãe, era a única maneira de eu
vencer
na vida. De eu ganhar algum dinheiro. Então eles vinham assim, ah, você vai fazer letras, o que você vai fazer da vida? Você vai passar fome, vai continuar vivendo as nossas custas. Então eles não aceitaram de jeito nenhum. E dos três cursos, eu tinha mais afinidade com a engenharia. Eu sempre gostei muito de matemática e de língua portuguesa.
Sim. E trabalha com engenharia hoje?
Hoje, qual que foi a minha solução para escapar um pouquinho da engenharia? Porque no final das contas, eu não tinha aquele perfil de indústria, né? Eu não conseguiria ir para a indústria. Eu sou engenheiro mecânico, uhum, e não conseguiria ir para a indústria de maneira alguma, enfrentar aquele clima pesado, de trabalho árduo, 8 horas por dia, pesado. Então, o que, que eu fiz? Eu resolvi fazer pós-graduação, então eu cursei mestrado e doutorado para voltar para a área acadêmica.
Uhum.
Então hoje eu sou professor e não leciono disciplinas da engenharia. Eu me voltei mais para a matemática e para fugir justamente dessa história das disciplinas técnicas.
Que interessante, a matemática é a base de tudo, né?
A matemática é a base de tudo. Então, até que ponto que a engenharia contribui com a minha literatura? Eu digo que foi, assim, uma bênção, no final das contas, eu ter sido engenheiro. Porque a pessoa pegar qualquer texto meu e começar a ler, vai ver que todos os meus textos são montados como se fosse uma equação, como se eu estivesse resolvendo uma equação. Tudo ali se encaixa, tudo é equacionado. Então, a minha literatura tem esse toque da engenharia.
É interessante isso, porque há pouco tempo foi lançada aqui em Belo Horizonte uma tese de doutorado, que é justamente, o título é Literatura e Matemática,
uhum,
que é do Jacques Fuchs.
Eu vejo essas duas áreas como inseparáveis,
uhum,
até. Eu não conseguiria enxergar nenhum texto literário sem o auxílio da matemática, essa que é a verdade.
Muito
Pelo menos para mim funciona.
Você está comprovando a tese, então, do Jacques Fuchs, que baseou nos franceses, mas tudo bem. Vamos falar aqui do seu romance, do Sol Entre Noites, uhum, e também do Abismo Poente, que um é continuação do outro, né? Dois livros apoiados pelo Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, publicados pela Ficções Editora. Seu uhum. tema é imigração libanesa. Conta pra gente um pouquinho disso.
Então, esse tema me veio porque durante a minha infância e adolescência, quando eu morava ainda em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, eu tinha como vizinhos libaneses, uma família libanesa era minha vizinha.
Uhum.
E eu era muito amigo de um menino deles lá, filho desses libaneses. E eu percebia que havia muito preconceito e observava a questão dos pais ficarem falando árabe o tempo todo entre eles. E isso me marcou muito a questão da culinária, da comida deles, totalmente diferente. Então eu cresci, e pelo fato também de meus bisavós serem libaneses, então tudo isso me chamou muita atenção. E eu sempre quis escrever sobre isso, mas até antes de Abismo Poente eu não achava o jeito, como que eu deveria tratar isso. Até que me veio à cabeça que o principal problema do imigrante, daquele que sai do seu país para morar em outro país, para sempre, definitivamente, é a questão da perda da identidade, que foi que eu sempre percebi isso nessa família. Uhum. Eles falavam sempre em árabe entre si, porque eles não queriam sair, eles não queriam perder essa cultura, essa identidade deles. Ao mesmo tempo, eles já perderam. Mesmo esse árabe deles era um árabe corrompido. Eu percebia que às vezes eles soltavam uma palavra da língua portuguesa no meio do árabe. Então, eles não perceberam, mas eles já não eram mais libaneses. Ao mesmo tempo que eles não eram brasileiros também. Sim. Por mais que eles tentassem ser, quando eles falavam a língua portuguesa, eles falavam com um sotaque muito carregado, não entendiam exatamente a cultura e nunca entenderam a cultura do povo brasileiro. Então, isso me chocou muito, porque no final das contas eles deixaram de ser libaneses e não eram brasileiros também. Uhum. Então, o que eles se tornaram? E foi sobre isso que eu resolvi escrever quando criei Abismo Poente, agora trato do mesmo tema em Sol Entre Nós.
É muito interessante isso, porque eu acho que todas as pessoas que migram acabam se sentindo assim, meio que fora de lugar mesmo, fora de raiz, né?
É verdade. E o lado cruel disso, talvez, as pessoas veem isso hoje como uma coisa boa, mas eu não vejo, é que quando você vai para um outro lugar, você perde a sua cultura. Tudo bem que você assimila um pouco da nova cultura, mas você perde a sua cultura e tudo acaba se diluindo em uma nova cultura que não é nada de nada. Sim. É uma mistura de tudo, mas não tem a sua própria identidade.
É interessante você falar isso num país que Brasil, que recebe sempre muita gente de fora. Acho que talvez essas considerações todas que você está colocando, que explica por que fundam-se as colônias, né? Os japoneses vão sempre para um lugar, os italianos, os libaneses, está todo mundo junto justamente, talvez, para poder manter a sua raiz, apesar de que vai diluindo. Com certeza.
Então, eu até trato das questões das colônias libanesas nesse livro também, tanto o Sol Entre Nós quanto a Abismo Poente, porque é justamente isso, é uma maneira deles sobreviverem nessa cultura nova. Então eles se ajudam, a gente fica até nervoso, né? Eu quando visito São Paulo e vou lá nos lugares lá em que os libaneses moro, às vezes fico até nervoso, porque é uma confraria, é uma coisa tão forte, e não importa se eles não conhecem um determinado libanês. Pelo fato da pessoa ser libanesa e vir para São Paulo, por exemplo, já é motivo para ajudar essa pessoa.
Sim, é verdade.
E a gente não tem isso, né? Por quê? Claro que a gente não tem que ter, porque nós estamos diluídos na nossa própria cultura.
A gente tem aqui mesmo. Quando a gente sai, a gente percebe que por aí afora, pelo mundo, os brasileiros estão sempre juntinhos, né?
Isso, acontece a mesma coisa. E as outras pessoas normalmente ficam com raiva também por causa desse sentimento de fraternidade. O que me deixa um pouco chateado é que por que isso não pode acontecer com todo mundo, né?
É verdade. É. Às vezes só pela identidade, pela nacionalidade, você acha que ele é bom ou é ruim, não é bem assim, né?
E já cria vínculos de amizade. É.
Os vínculos são bons, não necessariamente aquela coisa, é bom ou é ruim, né? Isso é inerente.
Não é nesse sentido, exatamente. Essa questão da minha raiva, frustração, é que eu acho que tudo poderia ser assim, né?
Uhum. Agora, vamos lá no seu livro de novo. Você escreve em contos emaranhados, que a gente, quando lê, vai se emaranhando também. Eu queria que você comentasse também um pouco dessa sua forma de escrever, que eu achei muito interessante. E eu senti uma certa dificuldade, vou te falar de uma vez, porque como eu sou de uma família muito enraizada aqui em Minas Gerais, muito tradicional também, eu senti um pouco justamente de entender esses termos todos, mas eu acho que é isso, é essa coisa do estranhamento justamente e de ser emaranhado justamente porque você está colocando uma realidade de estrangeiros, né, de imigrantes.
Exatamente. Então, a questão dos termos em si, eu convivi com vários deles realmente. Uhum. Pelo fato de eu ter convivido com essa família libanesa, esses termos, a maioria deles me são
familiares.
É comum.
Uhum.
Mas eu também tive um trabalho de pesquisa muito pesado aí.
Sim,
vários
isso.
Termos, vários fatos da cultura libanesa eu tive que realmente correr atrás. Agora, há uma questão muito forte nesses dois livros, que é a linguagem em si.
Sim, exatamente.
Vários críticos têm, entre aspas, aí, me acusado de ser um autor difícil, que não pensa no leitor e tudo mais. Eu respondo a essas críticas de uma maneira muito simples. Não é que eu não pense no leitor. Eu simplesmente eu não subestimo o meu leitor. Eu penso que uma pessoa que pega o meu livro, ela vai se dedicar, que seja uma, duas horas, para a leitura desse meu livro, e somente para isso.
Uhum.
Né? Eu conheci eu tive um amigo uma vez que ele dizia assim, que ele jamais fazia duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando ele tirava um tempo para ouvir música, ele só faria aquilo em respeito ao músico. Então, ele se dedicaria àquela música em respeito a quem criou aquela música. Então, é isso que eu penso também da pessoa que pegue o meu livro, que ela me dedique um pouco de respeito. E esse respeito se dá quando ela realmente infiltra na obra e pensa somente nela. Aí eu acho que a leitura vai tranquilamente.
Com certeza vai. É interessante você colocar isso, porque a gente vive num mundo com tudo ao mesmo tempo agora. Puxa a gente desse lugar de tudo ao mesmo tempo agora. É bom parar, como dizem os budistas, cada coisa de uma vez. Se eu estou conversando com você, eu estou conversando com você. Se eu estou lendo um livro, eu estou lendo um livro. Se eu estou comendo, eu estou comendo, não é?
Eu acho que é assim que você absorve com mais qualidade as coisas.
Sim.
Eu dou como exemplo os meus alunos lá. Os alunos que chegam hoje na faculdade são os alunos aí da geração, que eles são geração Y. Os alunos chegam com o notebook, eles tentam prestar atenção à aula, tentam conversar com o colega, tentam falar lá no notebook, lá no MSN, tentam ler alguma coisa.
E tem
final,
o celular tocando que eles atendem também?
Celular tocando que atende dentro de sala de aula, e eu não sei se isso faz com que eles façam tudo com qualidade. Eu acho que eles se dispersam bastante.
Parece que fica tudo na superfície mesmo, né?
Parece que fica, mas o interessante é isso. Na questão, vamos voltar para a questão literária, o cenário literário hoje no Brasil e talvez até arriscar no mundo, em várias partes do mundo. Parece que a superfície satisfaz o leitor.
Uhum.
E isso, para mim, é muito chocante, porque eu estou indo justamente na contramão. Todas as regras literárias hoje em voga, eu estou indo na contramão delas. Então eles falam, hoje o texto tem que ser seco, não pode ter mais adjetivo. Você tem que ser direto, contar uma história. E eu estou indo na contramão disso. Não sei onde é que eu quero, se eu vou chegar em algum lugar. Mas o que eu sei é que eu não quero isso que me impõe como literatura de qualidade hoje.
Eu acho que as coisas... a gente precisa de aprofundar. Precisa. E seu texto traz isso para a gente. Agora, Sol Entre Noites é mais ou menos uma continuação do Abismo Poente. Vem aí um terceiro livro com a mesma saga, vamos dizer assim?
Vem sim.
Ai, que bom.
Eu pensei inicialmente em quatro livros.
Sim.
Quatro livros.
Uma trilogia de quatro,
uma trilogia de quatro obras. Justamente para fugir dessa questão da trilogia, assim.
Aham. Uh-huh.
É, eu já, como eu disse para você, que eu equaciono tudo, uso até softwares para equacionar as histórias e saber quem é quem, aonde vai dar e tal. Então eu já concebi toda a trama como sendo quatro livros.
Que beleza!
Agora, um outro diferencial, assim, digamos, que tem a minha literatura é que você pode ler tanto Abismo Poente quanto Sol Entre Noites, você pode ler como se fosse um romance e as histórias se entrelaçam entre si. Eu volto, busco um personagem lá atrás de novo.
A Helena aparece nos dois, né?
A Helena, sim. A Helena vai aparecer. A Helena é como se fosse uma confidente, né? Ela vai aparecer sempre em todas as minhas obras, daqui até a última obra que eu escrever.
Ela já é recorrente também nos outros livros seus?
Não.
Ela aparece no Abismo Poente.
Ela começou a aparecer, na verdade, em um conto do Coreografia dos Danados.
Sim.
Aí eu vi que funcionou, reescrevi o conto e agora ela vai ser a... Resolvi que ela vai ser... Ela já era confidente lá nesse conto de coreografia e resolvi que ela vai ser, assim, a confidente até de todas as minhas histórias, né? Ou de todas as histórias do narrador.
Muito legal.
Então, e você pode ler também como se fossem contos.
Sim, é verdade.
Tanto é que vários desses contos, desses capítulos, né, ou contos, ou como você queira chamar, foram premiados em concurso de contos. Então eles funcionam muito bem como contos.
É verdade isso.
Mas se você quiser ler como se fosse um romance, vai também, vai direitinho.
Sim.
Então acho que isso foi... Por que que eu quis criar isso? E até foi ruim para mim, eu já conto essa história. Foi justamente para sair dessa caracterização que a academia dá. Romance é um livro que tem tantas páginas e tal, conto é uma história menor, que tem poucos personagens. Eu nunca concordei com essas definições. Então, o que eu resolvi fazer? Não, eu quero fugir dessas definições.
Você está quebrando paradigmas, né?
Justamente, eu sempre pensei assim, eu não vou ficar brincando. Se eu vou fazer literatura, eu quero fazer alguma coisa nova. Eu penso assim, né, que eu quero fazer, não sei se eu consegui ainda, mas eu quero fazer, senão não adianta. Para que eu vou fazer a mesma coisa que todo mundo já fez? Então, para mim, não é o objetivo. E aí, se você perceber, no Abismo Poente, na ficha catalográfica, ele saiu como ficção brasileira.
É verdade.
E isso fez com que eu fosse desclassificado num grande concurso literário.
Uhum.
Porque esse concurso só deixava ir para a final os livros que fossem classificados como romance.
Sim.
E ficção brasileira não se enquadrava no que eles queriam.
Aí também tem a coisa dos enquadramentos, né, das regras, dos concursos e tal.
As regras da academia, dos concursos, e eu sempre tento ir contra essas regras, e qualquer regra também.
Mas olha, Sol Entre Noites é bem interessante, Abismo Poente também, e é isso, a gente tem que parar e ler, não é isso? Com um pouquinho de concentração.
Eu acho
entrar
assim,
na história, é isso mesmo, você tem razão.
Eu brinco com as pessoas com quem eu encontro aqui. Poxa, eu tô pedindo 1 a 2 horas da vida da pessoa. Acho que não é pedir muito, né? E ela vai receber muito também. Eu não tô só pedindo. Ela vai ganhar também com isso. Eu tenho certeza.
Com certeza, com certeza. A gente sempre ganha com os livros.
Exatamente.
Até sem saber que está ganhando, a gente está ganhando com os livros. Porque depois tem outra coisa na frente, um referencial. Você fala, eu vi isso em algum lugar.
Nem que seja uma palavra, né, um momento de... Alguma coisa você vai ganhar dali.
É sempre assim. Wisner, muito legal conversar com você. Muito obrigada
por bacana.
Esse tempinho aqui comigo e com os nossos ouvintes. Muito obrigado mesmo. Parabéns,
obrigado.
A gente está esperando o próximo livro, hein?
Obrigado. Um abraço aí para você, um abraço para todos.
Grande abraço. Eu conversei com o Wisner Fraga, ele é de Ituiutaba, mas mora lá em São Paulo. É engenheiro e é escritor. Olha, um escritor bem interessante. Ele escreveu Seres e Sombras, Aspirais de Outono, A Cidade Devolvida, tem Abismo Poente e O Sol Entre Noites, lançado pela Ficções Edições, O livro vai ser lançado em São Paulo, uma festa de lançamento, mas o livro você já pode encontrar no site da Ficções. O endereço é www.ficções.com.br. Ele também tem um blog, é só procurar Wisner Fraga, e que você encontra e fica sabendo mais um pouco sobre os livros do Wisner. É isso aí.